De Lisboa, Sena Santos conta de um fugitivo que dispara para matar e espalha o medo no interior norte de Portugal. Numa semana, ele matou 2 pessoas, feriu 5, uma delas em alto risco de vida e agrediu mais 2 pessoas.
É a Beatriz, figura portuguesa nestes dias, Pedro Dias, um corpulento homem, certamente deslocado, com 42 anos de idade. Fez formação militar na África do Sul, onde se tornou piloto de aviões ligeiros, mas é filho de uma respeitada e bem instalada família de Aroca, um município no interior norte de Portugal. Tornou-se nestes dias a figura principal das notícias em Portugal. É o mais procurado pela polícia depois de, no espaço breve de uma semana, ter praticado uma sucessão de crimes violentos. Num conjunto de 4 episódios, matou 2 pessoas, feriu 5, uma das quais está em sério risco de vida, e agrediu mais 2. Tudo começou na madrugada de quarta-feira da semana passada. Uma brigada da polícia, com 2 agentes, interceptou-o junto às obras de um hotel em construção, numas termas por entre vales de montanha, as termas da Cavaca. Ao ser mandado identificar-se, respondeu de modo violento, brutal. Puxou de um revólver e matou 1 dos polícias com tiros na cabeça. Logo de seguida, imobilizou o outro guarda sob a ameaça da pistola e de uma espingarda de canos cortados. Obrigou a meter o guarda morto no porta-bagagens do carro da patrulha e fê-lo guiar até uma ravina num bosque a alguns quilómetros. Ali, tentou que o carro da polícia ficasse encoberto, amarrou o polícia sobrevivente a uma árvore e disparou sobre ele. O polícia fez-se de morto e talvez por isso o atirador não lhe ligou mais. Com atenção e a escuridão, talvez por isso deixou cair a carteira. Foi assim que mais tarde veio a ser identificado. Naquela madrugada, o atacante subiu a ravina a pé, voltou à estrada com armas na mão e fez parar o primeiro carro que por ali passou. Era um casal jovem que ia a Coimbra para uma consulta de fertilidade. Matou bruscamente o condutor a tiro e também disparou à queima-roupa sobre a cabeça de uma mulher que está em estado crítico. Também escondeu os 2 na ravina. Eram 6 da madrugada, ainda noite escura, e ficou-lhes com o carro que usou para fugir. A polícia, só às 7 da manhã, depois de estranhar não haver respostas dos soldados da patrulha e verificando pelo GPS que o carro continuava imóvel, foi à procura e então tomou noção do que estava de facto a acontecer. Foi de imediato ativada uma grande operação de caça ao homem, com buscas e operações stop em todas as estradas da região, mais tarde de praticamente todo o norte do país. Logo numa das primeiras barragens, quando esta ainda estava a ser montada, o atacante furou o bloqueio e atropelou 2 polícias, mais 2, que ficaram feridos. E o atacante fugiu. Ao longo de 4 dias, foi sendo intensamente procurado. Houve quem julgasse tê-lo avistado em Salamanca, já na vizinha Espanha. Mas, no último domingo, concluiu-se que nunca tinha saído sequer da zona onde praticou os crimes. E isto porque atacou e sequestrou mais 2 pessoas. Calhou uma senhora proprietária de terrenos rurais entrar numa casa de montanha que estava fechada e à espera de obras. Ao entrar, deu de caras com o atacante. Gritou, foi ouvida por um homem que arranjava plantas ali perto. O homem acorreu a ver o que se passava e também foi ele atacado. Atacado e amarrado. O assaltante roubou a carrinha deste homem e pôs-se em fuga. Este sequestro também só foi descoberto 2 horas depois, quando a família do agricultor andava à procura dele por estranhar o atraso. A polícia foi logo alertada e então ativada uma ainda maior e mais intensa operação de caça ao homem. Outra vez com barragens por todas as estradas. Às 7 da tarde, já à noite, em Portugal, uma patrulha mandou parar um carro junto a Vila Real, capital de Trás-os-Montes, cidade a 100 km do esconderijo inicial. Esse carro não parou. Um jipe da polícia pôs-se a persegui-lo. Este entrou por uma velha rua estreita na periferia de Vila Real. Havia um carro então a estacionar. O atacante forçou a passagem. O automobilista que tentava estacionar ficou desconcertado, saiu do carro, o que fez bloquear a rua. De repente, aparece o carro perseguidor da polícia, instala-se a confusão, não percebem o que é que está a acontecer. Quando a polícia explicou ao condutor que era preciso tirar bruscamente o carro, já então o atacante tinha conseguido escapar-se. O carro utilizado para a fuga veio a ser encontrado no dia seguinte, segunda-feira, nas traseiras de uma moradia fechada, fechada porque os donos são imigrantes em França, como acontece com tanta gente na região. A polícia reforçou os meios de busca, Há mais de 200 guardas mobilizados. Os meios cinegéticos estão ativados, com um pelotão de cães-polícia, meios eletrónicos, também um helicóptero. Mas o homem mais procurado em Portugal continua à solta e armado, declarado como muito perigoso. Em uma semana, matou 2 pessoas, feriu 5, uma das quais uma técnica de cuidados continuados de saúde está em coma profundo, depois de ter sido baleada várias vezes na cabeça. Nestes 8 dias, a polícia teve-o por 3 vezes mesmo à mão, a poucos metros, chegou a persegui-lo à vista, ao longo de vários quilómetros, mas ele conseguiu sempre escapar. Até agora, ele, aparentemente sozinho, leva avanço sobre mais de 200 polícias e meios sofisticados de detecção. Há muitas especulações sobre o perfil deste homem e sobre o que o terá levado a cometer os crimes de que é acusado. Há quem o considere um sociopata. Também há quem o defina uma pessoa tranquila, sensível, por estranho que pareça. É contado, por exemplo, um episódio de como se emocionou com o sofrimento dos filhos, crianças, de um amigo que tinha falecido por doença. Mas também há esta evidência de cruel, muito cruel brutalidade com as vítimas desta semana de terror no centro-norte de Portugal. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal. SBS. 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 SBS.